Vamos falar um pouco sobre como funciona pré-jejum de Shabeav, no caso específico desse ano, que Tisha B'Av é no Shabat, e o jejum, então, é quando termina Shabat. E também mais alguns detalhes sobre o próprio dia de Tisha B'Av. A primeira coisa, nós falamos até ontem, uma das coisas que é proibido ao longo do dia de Tisha B'Av é estudo da Torá, porque o estudo da Torá alegra o nosso coração. Mas não pode ficar sem estudar a Torá. Então se estuda as partes que são tristes, que não vão trazer alegria para o coração. Existe uma opinião que diz que a pessoa fica, depois que estuda, ainda fica pensando naquilo que ele estudou durante algumas horas. E fica ainda feliz com isso que ele estudou durante algumas horas. Por isso, normalmente, se costuma nos anos comuns, durante a semana, que a partir da metade do dia da véspera, 9 de Av, já não se estuda coisas alegres. Só se estuda coisas tristes, que assim à noite a pessoa não está com aquilo na cabeça e não está com aquela alegria no coração. Quando cai no Shabat, existe um grande questionamento. Será que já no Shabat à tarde só se estuda coisas tristes? Ou é Shabat? Shabat você pode estudar a Torá à vontade. De qualquer forma, por esse motivo, não se costuma estudar Pirkei Avot. Todo esse Shabbatot, desde Pesach, se estuda Pirkei Avot, a ética dos pais, no Shabbat à tarde. No caso desse Shabbat, não tem ética dos pais. No outro Shabbat, vai se continuar no capítulo que parou na semana passada. E demais estudos, existem os dois costumes. Tem gente que não estuda a não ser coisas tristes, e tem aqueles que dizem que o Shabbat é totalmente diferente e pode estudar tudo normalmente. Agora vem o preparo. Normalmente antes da refeição, antes de começar o jejum, tem a última refeição, que é chamada Seudah HaMafseket. Quando cai durante a semana é diferente. Uma refeição não pode ter mais do que um cozido, se senta no chão e se mergulha nas cinzas, e uma série de coisas são dos demais anos. Como esse ano a última refeição é antes, é ainda antes de sair Shabbat, é Shabbat, e por isso essa refeição é normal, uma refeição de Shabbat. Então se costuma nesse Shabbat comer a Seudah HaShlishit, a terceira refeição do Shabbat, mais próxima do fim, mais próxima do pôr do sol, mas tem que terminar antes do pôr do sol. Dessa forma a pessoa se prepara para o jejum com essa refeição. Dessa refeição pode-se comer carne, pode-se beber vinho, é Shabbat, pode tudo, pode comer de tudo. E não se senta obviamente no chão. Se come uma refeição normal de Shabbat. E precisa-se terminar ela antes do pôr do sol, como nós falamos. Se faz Birkat Hamazon, se a pessoa depois do Birkat Hamazon ainda não vai ser o pôr do sol, e a pessoa quer ainda beber mais um copo d'água, por exemplo, ele deve pensar antes do Birkat Hamazon que ele ainda vai depois beber ou comer alguma coisa. E assim que termina de comer, só deve escovar os dentes, bochechar, da forma permitida no Shabbat, logicamente, para depois do pôr do sol, nada disso mais é permitido, já começa o jejum. Embora ainda é Shabbat, mas o jejum começa com o pôr do sol. Quando termina Shabbat, o horário que está no calendário, se fala Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, e se troca as roupas, se a pessoa está com roupas de Shabbat, para roupas de semana, em Tisha B'Av não se anda com roupas de Shabbat, e a pessoa coloca os sapatos, tira os sapatos de couro que ele estava usando no Shabbat, e coloca sapatos não de couro. E assim se vai para a sinagoga para a reza de Arvit. Para a sinagoga ter o seu horário, mas geralmente é 20 minutos, meia hora depois que sai Shabbat, justamente para as pessoas poderem se trocar e vir para a sinagoga. E aí começa a reza da noite de Tisha B'Av. Se costuma diminuir a luz na sinagoga, ou mesmo nas casas, não deixar muitas luzes acesas, justamente para ficar um clima não tão alegre, porque a luz traz alegria. E se começa então a reza de Arvit, com uma melodia mais triste. E logo depois, um detalhe importante aqui, é que, como todo mundo sai Shabbat, final do Shabbat, precisa se falar a Havdalah no, na reza, na Amidah. Shmona Esrei tem que falar a Havdalah, Tachonantan, Manat, Natecha, como se fala todo sábado à noite. E nesse caso, mais importante ainda, porque não vai ter Havdalah no copo de vinho ainda, no sábado à noite, no Motzei Shabbat, somente no domingo à noite vai ter Havdalah. Então, mais ainda, quero tomar cuidado para falar a Havdalah no Shmona Esrei, na Amidah. Outro detalhe também, se costuma tirar a cortina do Aron HaKodesh, da Arca Sagrada, também em sinal do luto pela destruição do templo. Isso fica até a metade do dia, igual sentar em lugar baixo. Quer dizer, à tarde, em Minha, já está a cortina normalmente no Aron HaKodesh. Depois que termina a Amidah, se senta no chão, em lugar baixo, e se lê Megilat Eichá, as lamentações que o profeta Jeremias estava declarando e prevendo o que vai acontecer na destruição do templo, e é o que nós lemos e lamentamos. Depois tem mais alguns trechos que se fala de lamentações, inclusive por ser Motzei Shabbat, existem também trechos ligados a Motzei Shabbat, porque o templo sagrado também foi destruído numa configuração de ano dessa forma. E depois que se termina, se termina a leitura de Hai e Kinot, se fala Ve'ata Kadosh e Kadish. O Kadish, que o Hazan fala, não tem a frase Tit Kabel Tzeloteron. E encerra-se dessa forma a reza. Agora, como nós estamos falando sobre a Havdalah, uma vez que é sábado à noite, teria que se fazer a Havdalah. Não dá, porque não dá para beber. A Havdalah, digo, sobre o copo. Então não dá para fazer. Bessamim não se cheira em Tisha B'Av, diferente de Yom Kippur. E em Tisha B'Av é um dia triste, não tem que cheirar. Então, sobra a brachá da vela. A brachá da vela é dita todo sábado à noite, todo mundo sai Shabbat, porque foi o momento que Adam Harishon, o Adão, tirou pela primeira vez fogo de duas pedras. E aí nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus pelo proveito que nós temos do fogo ao longo da semana. Essa brachá nós temos que fazer no Motzei Shabbat, porque só dá para fazer essa brachá no Motzei Shabbat. No dia seguinte já perdeu. Então como se faz? Quem está na sinagoga se costuma, antes de Eichá, que se acende ou dois palitos de fósforo ou duas velinhas, não aquela vela trançada bonita, uma coisa mais simples, e se faz a brachá de Borei Meorei Haesh, e em seguida começa Megilat Eichá. As mulheres que estão em casa ou pessoas que não puderam ir na sinagoga devem fazer essa brachá em casa sobre o fogo. Acende, faz a brachá e apaga. Outro detalhe: quando vai se fazer então a Havdalah? A Havdalah vai ser feita no domingo à noite, antes de quebrar o jejum. Quando termina o jejum, a primeira coisa, a Havdalah. Como que é feita essa Havdalah? Só copo de vinho. Não tem bessamim, porque já é domingo à noite. Não tem vela, porque é domingo e já foi feita de qualquer jeito no dia anterior. Então só se faz a brachá de Borei Pri HaGafen e Hamavdil Ben Kodesh Lechol, etc. A brachá da Havdalah. Detalhe, as crianças que comem em Tisha B'Av, logicamente, não tem jejum para elas. Não precisam fazer Avdalá no sábado à noite. Eles vão esperar para ouvir Avdalá no dia seguinte, que o pai vai fazer ou a mãe vai fazer no dia seguinte, no domingo à noite. Diferentemente de pessoa que está doente, Deus nos livre, que não pode jejuar no Tisha B'Av, nesse caso a pessoa faz a Avdalá no sábado à noite. Sem Bessamim, faz a Avdalá. Se der para fazer sobre cerveja, melhor, porque não se bebe vinho em Tisha B'Av. E se não, em último dos casos, fazer com suco de uva a Avdalá. E assim depois essa pessoa que está com a saúde vai poder comer normalmente ao longo do Tisha B'Av, segundo, obviamente, as diretrizes que o Rabino orienta. De manhã tem a reza de Shacharit, o Hazan fala Aneinu na Amidah. Logo depois não tem Tahanun, em Tisha B'Av não se fala Tahanun. Em seguida tem a leitura da Torá, que se lê um trecho da Parashá da semana, inclusive da Parashá semana seguinte, de Tisha B'Av, Bait Hanan, Kitolid Banim, onde a Torá está prevendo o que pode acontecer. E a Haftarah, que é lida, a Sofa Sifem, é uma profecia de Jeremias muito, muito, muito pesada, que está ligada, obviamente, com a destruição do templo. Depois disso, se fala Kinot, se fala Lamentações. Tem livrinho com Lamentações, onde se lamenta todas as desgraças que o nosso povo passou desde o início. Se menciona sobre a destruição dos templos, se menciona sobre a destruição de Beitar, se menciona a Inquisição, se menciona as cruzadas e muitas outras desgraças, pogroms e coisas que teve ao longo de todas as gerações. E hoje em dia também existem algumas Kinot, algumas lamentações feitas por mestres da geração anterior à nossa sobre o Holocausto. Não é em todo o livro de Kinot que tem, mas existem essas Kinot também. Depois disso se fala o Valetzion pulando a Shreio. O Valetzion se pula no Valetzion, no segundo versículo. O versículo Vanizot Eriti, que fala sobre a Torá, nós pulamos em Tisha B'Av. E em seguida se fala Aleino e acabou a reza. Se pula o cântico do dia, se pula em Keloqueino. E quem costuma falar Teilim depois da reza, não fala Teilim também de manhã. Tudo isso é pulado. E isso tudo vai se repor na reza de Minhá. A reza de Minhá começa mais cedo do que o normal, porque tem bastante coisa. Primeiro, tem que falar todos os trechos da reza que não se falou de manhã. E um detalhe extremamente importante que esqueci de falar é que de manhã a reza de Shacharit se reza sem talit e tefilim. Não se coloca talit e tefilim, porque o enlutado, logo no momento inicial do luto, não coloca talit e tefilim. Então, no Tisha B'Av de manhã não se coloca talit e tefilim. Então a reza de Minhá começa colocando talit e tefilim. Não pode passar o dia sem cumprir a mitzvah. A tarde já é mais brando, então já se coloca talit e tefilim. E se complementa o que faltou na reza da manhã e se reza a reza da tarde. A reza da tarde inclui o seguinte: em primeiro lugar, tem leitura da Torá e Haftará como em todo o jejum à tarde. Na Amidá tem que se acrescentar, todos aqueles que estão jejuando, o trecho Aneinu, que é acrescentado no Shema Koleinu. E duas brachot antes, na brachá de Velirushalayim Erechá, nós falamos sobre Jerusalém, se acrescenta o trecho Nahem, pedindo para Deus consolar todos nós com a reconstrução do templo. E aí a brachá lá termina, Baruch Atah Hashem Menachem Tzion Uvone Yerushalayim, aquele que consola Tzion e constrói Jerusalém. Tudo está no Sidur, mas tem que prestar atenção para falar então Nahem e Aneinu. Também o Hazan da manhã em Shacharit não fala Birkat Kohanim, a bênção dos Kohanim, e em Minchá, na reza da tarde, o Hazan fala a bênção dos Kohanim. E assim, finalizando a reza de Minchá, vai se esperar sair o jejum, e se reza a reza de Arvit, reza da noite. E logo depois disso, se faz a Havdalah, como nós falamos antes, sobre o copo de vinho apenas. E pode-se quebrar o jejum. Kiddush Levaná. E com isso nós terminamos. Tem que santificar, fazer a brachá que se faz sobre isso que Deus renova a lua mês a mês. Kiddush Levaná se costuma não fazer, a não ser que a pessoa ache que depois não vai conseguir porque está muito nublado, coisa parecida, mas geralmente se evita fazer Kiddush Levaná nesses dias que são tristes e se deixa para fazer quando termina Tisha B'Av, e até a renovação da lua está ligada diversas vezes com o conceito da renovação do nosso povo, com a vinda de Mashiach, até que se fala David Melech Yisrael Chai V'Kayam no meio de Kiddush Levaná, está ligado com o reinado de David, que vai se renovar, etc, etc. Então, até é um sinal positivo que quando termina Tisha B'Av, imediatamente se faz Kiddush Levaná para demonstrar a nossa fé nesta renovação da nossa história e do nosso povo. É bom, se possível, que a pessoa, antes de fazer Kiddush Levaná, já quebre o jejum, para que ele faça Kiddush Levaná com alegria, porque senão ele está com a barriga doendo, não se faz com fome, não se faz Kiddush Levaná com tanta alegria. Então ele vai quebrar o jejum, alguma coisinha, não precisa demais, exagerar, e aí se faz Kiddush Levaná. Possamos ver brevemente Benechamat Tzion, o consolo de Tzion e a reconstrução do templo sagrado.